Vamos então recomeçar os nossos trabalhos com esta segunda audição, a requerimento da Iniciativa Liberal, para prestar todos os esclarecimentos relativos à falta de acesso das grávidas às ecografias obstétricas no SNS, às condições contratuais das convenções para estas ecografias com o setor privado e às medidas que estão a ser tomadas pelo Governo para que o direito de acesso das grávidas aos devidos cuidados de saúde materno-fetal, com toda a qualidade e segurança, não continue comprometido. Vamos seguir, portanto, a mesma grelha que utilizámos na audição anterior. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o SNS tem de facto muitos problemas de acesso, mas um dos mais importantes tem sido a resposta inaceitável que está a dar às grávidas e às suas famílias. Nas urgências, o Governo e a Direção Executiva falam de previsibilidade, mas daquilo que estamos realmente a falar é de encerramentos de maternidades e de causar maior ansiedade às grávidas e às suas famílias num momento tão sensível que é o momento do parto. E agora também temos problemas no acesso aos exames durante a gravidez. Como todos sabemos, as ecografias obstétricas são um dos principais exames complementares de diagnóstico para a vigilância de uma gravidez, para despistar malformações e para monitorizar o desenvolvimento dos bebés. Estas ecografias têm prazos definidos e concretos e, por isso, têm que ser realizadas a tempo e horas, portanto, não podem não ser feitas ou ser atrasadas. E, por esse motivo, na Iniciativa Liberal ficámos extremamente preocupados quando se tornou público que o acesso das grávidas às ecografias obstétricas através do SNS está a ser posto em causa. E esta nossa preocupação não é despropositada. O Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal reconheceu que há uma dificuldade das grávidas para conseguirem realizar ecografias e diz que o SNS deixou de dar resposta a estas situações devido à falta de recursos humanos. E neste ponto, Sr. Ministro, pergunto quantos recursos humanos estão em falta no SNS para fazer ecografias obstétricas e quantos mais seriam precisos para dar resposta dentro do tempo próprio para cada ecografia. Queria também saber quantas grávidas ficaram sem acesso a ecografias obstétricas no SNS e o que é que está a ser feito para normalizar esta situação. O Presidente do Colégio de Obstetrícia da Ordem dos Médicos afirmou que há muitos médicos que deviam estar a fazer ecografias diferenciadas e que são desviados para as urgências por excesso de trabalho. Diria que o Sr. Ministro compreende que o desvio de especialistas para as urgências não resolve nenhum dos problemas, nem resolve a falta de capacidade de resposta na realização de ecografias, nem resolve a falta de recursos humanos nas urgências. Portanto, como é que justifica que o SNS esteja a criar um problema numa área para literalmente tapar um buraco noutra área? E pergunto se é este o seu conceito de boa gestão e de boa organização dos recursos humanos no SNS. Depois, podia dizer-se que o SNS não está a conseguir fazer as ecografias obstétricas, mas que assegura às grávidas essa resposta através de convenções ou de contratualizações com o setor privado. No entanto...
E vamos iniciar, se me permitem, a terceira audição. A requerimento do Bloco de Esquerda sobre os contínuos obstáculos colocados no SNS para o acesso à IVG. Vamos seguir, portanto, a mesma grelha de tempos e dou a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós temos vindo a ter algumas audições relativamente a esta matéria. Sabe que é uma preocupação que temos vindo a levantar em vários momentos e, na verdade, esta preocupação surgiu já, enfim, há mais de um ano e, na altura, em fevereiro, porque o Bloco de Esquerda fez um pedido um pouco por todo o país, para perceber quais é que eram as dificuldades de acesso que estavam a ser verificadas. Houve, entretanto, várias notícias sobre essas dificuldades de acesso. O Sr. Ministro, em fevereiro, disse que estávamos perante problemas pontuais e que, num espaço de semanas, essas dificuldades seriam ultrapassadas. Essas semanas tornaram-se mais 7 meses, saiu um relatório da Entidade Reguladora da Saúde que confirmou ou reconfirmou as dificuldades de acesso que tinham vindo a ser noticiadas, mas também que tinham chegado à Assembleia da República em resposta a vários requerimentos do Bloco de Esquerda. E, portanto, a primeira nota que gostávamos de deixar, porque temos vindo a fazer essa reflexão junto, enfim, de várias entidades, é que, de facto, a IVG, o acesso ao aborto seguro em Portugal, foi um marco absolutamente fundamental e eu creio que nisso há quase um consenso nesta Assembleia da República. República sobre esta matéria e, portanto, qualquer situação que leve a dificuldades de acesso é altamente preocupante. E, na verdade, nós continuamos, apesar de, enfim, para o Sr. Ministro, a maior parte dos problemas que nós temos à nossa frente é sempre tudo pontual. O problema é que depois o pontual, enfim, vai-se distendendo no tempo e deixa de ser tão pontual. E, portanto, mesmo que tivéssemos caso de uma mulher que estivesse vedada do acesso a um direito que é seu, que tem a ver com o aborto, estaríamos perante uma dificuldade. E, portanto, a primeira pergunta que gostávamos de colocar é, desde fevereiro, em que o Sr. Ministro disse que eram problemas pontuais e que em semanas tudo estaria resolvido, e nós sabemos que não estão resolvidos os problemas que têm vindo a ser identificados, afinal, como é que eles vão ser resolvidos? E perguntar, em segundo lugar, se qual é que é a visão, e se concorda ou não, com algumas das propostas que a própria DGS adiantou aqui há poucas semanas para tentar ultrapassar alguns problemas de acesso. O fim da obrigatoriedade do período de reflexão, passando a ser opcional e segundo a vontade da mulher, que aliás é uma prática que a própria OMS tem vindo a recomendar e já é praticada noutros países também, e o fim da necessidade de dois profissionais diferentes para os processos de datação e de IVG, podendo ser apenas um. Portanto, foram duas matérias que a DGS aqui deixou há algumas semanas como sendo ideias para que pudéssemos tentar ultrapassar alguns dos impedimentos de acesso. Gostava de perceber qual é que é a perspectiva do Governo relativamente a estas propostas. Além disto, em audição anterior sobre este tema, em resposta à deputada do Bloco de Esquerda na altura, Catarina Martins, o Sr. Ministro aceitou a ideia da realização de consultas de IVG medicamentosa, no caso, em centros de saúde, portanto nos cuidados de saúde primários. A questão que gostava de lhe colocar, perante esta possibilidade que foi aventada pelo próprio Sr. Ministro, é o que é que desde então foi feito para que isto possa eventualmente ser uma realidade. Aliás, a própria DGS e a ERSE, quando cá estiveram, deram nota de que isto poderia ser uma possibilidade, caso obviamente existisse do ponto de vista técnico e do ponto de vista de profissionais isso, e portanto perceber se isto de facto é algo no qual o Governo está empenhado em avançar e portanto quantos centros de saúde é que foram dotados de capacidade técnica, de condições técnicas, mas também de profissionais para que isto possa ser uma realidade, quantos centros de saúde tiveram reforço de equipas para esta matéria, quantas equipas foram identificadas e formadas para que estes procedimentos possam aqui ser feitos e, na verdade, o que é que está a ser feito do ponto de vista de formação e de adaptação do trabalho destas equipas, porque, e para terminar, Sr. Presidente, se é certo que nós continuamos a ter relato destas dificuldades de acesso que são graves, volto a repetir, qualquer, mesmo que fosse um, seria grave no contexto que nós temos neste momento, mas de facto existindo estas, enfim, sugestões por parte da DGS, já existiu uma abertura inicial por parte do Sr. Ministro para que os cuidados de saúde primários possam aqui dar uma resposta nesta matéria, enfim, estas são as questões que gostávamos neste momento de deixar para que possamos finalmente deixar de falar de dificuldades de acesso a algo que é um direito de todas as mulheres. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires, por responder. Sr. Ministro da Saúde, faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu acho que é tão errado ignorar as dificuldades que existem num ou noutro aspecto do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde como procurar resumir o funcionamento do SNS a essas dificuldades. A verdade é que também nesta matéria do acesso das mulheres à interrupção de voluntária da gravidez por opção própria, o Serviço Nacional de Saúde foi capaz de dar, ao longo dos últimos 15 anos, uma resposta absolutamente extraordinária. Uma resposta que exterminou o flagelo, que era o aborto clandestino, com as suas dramáticas consequências para a vida e para a saúde dessas mulheres e que reconheceu às mulheres o direito a uma opção pela interrupção voluntária da gravidez. E vejamos o quadro geral. O quadro geral, confirmado ano após ano, é um quadro de acesso em condições de dignidade, de qualidade de serviço e de prestação de cuidados. Os relatórios a que se referiu, o relatório da DGS, tempo médio de espera para consulta prévia 2,88 dias, mediana de um dia, tempo médio de espera entre a consulta prévia e a realização da interrupção voluntária por opção da mulher 6,4 dias, mediana de 5 dias, idade gestacional da mediana de interrupção 7 semanas de gravidez, 69% das interrupções voluntárias de gravidez realizadas por opção da mulher realizadas no SNS, utilização do método medicamentoso no SNS 99%, A esmagadora maioria das mulheres recorre à interrupção voluntária de gravidez por opção própria pela primeira vez, o que também é confirmado pelo facto de que 93% das mulheres são orientadas e aceitam ser orientadas e querem ser orientadas, e nós disponibilizamos esse serviço para consulta de planeamento familiar com utilização de contraceptivo. Estes são os resultados globais e considero, devo dizer, por parte de quem é aliado desta causa em favor da saúde pública e da dignidade das mulheres, que colocar o enfoque nos problemas sem mostrar o trabalho extraordinário que o SNS faz nesta matéria não é ajudar essa causa. Isto dito, a senhora deputada tem toda a razão. Todos os casos em que isto não se verifica assim são casos que merecem preocupação, atenção e correção. Esse trabalho tem que ser feito assim mesmo. Eles são casos pontuais, porque se não fossem casos pontuais não era possível termos estes números que eu aqui elenquei, senhora deputada. Estes números resultam, estes números é que descrevem a realidade do país. Pois tem que merecer atenção individualizada os casos onde as coisas não são assim. E temos que perceber que resposta adequada pode haver em cada local. A melhor forma de matar uma boa ideia, a ideia de que nos centros de saúde também pode haver consultas de acesso à IVG, aliás, isso nem será novidade, porque já houve consultas de acesso à IVG em centros de saúde em Portugal. A melhor forma de a matar seria colocá-la no terreno sem todos os cuidados do ponto de vista da solidez técnica dessa opção. Esse é um processo que exige tempo, porque exige a aferição das normas de procedimento e exige preparação dos profissionais e das infraestruturas no terreno. Eu estou absolutamente convencido que é mesmo a implementação das unidades locais de saúde que nos vai permitir identificar quais são os locais onde os problemas podem ser melhor resolvidos através da criação de uma alternativa nos cuidados de saúde primários. E é isso que vamos fazer nas próximas semanas e nos próximos meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada pela disponibilidade para fazerem este conjunto de respostas numa manhã que nós sabemos que é difícil, visto que vamos começar com o Orçamento de Estado. E queria desde já dizer que é com grande satisfação que ouço as palavras do Sr. Ministro em relação a esta matéria. Recordo que ambos tivemos, de facto, nesta conquista deste direito e desta questão que continua a ser uma questão de abril e que não podemos esquecer que fomos muitos dos que, mas principalmente a esquerda, que repusemos a lei da IVG tal como a conhecemos quando ela foi ameaçada e de facto não foi assim há tanto tempo que ela foi ameaçada e portanto é com agrado que percebemos que estamos do mesmo lado em que não podemos permitir que esta lei seja violada, nem que por vontade de princípios, diria eu, paternalistas, nem moralistas. Portanto, a lei é para cumprir e é este o nosso espírito e o espírito do Governo. Soubemos, através de várias audições que fizemos, que, de facto, 31 hospitais realizam interrupções voluntárias da gravidez e que isto foi através das respostas dos prestadores de saúde e também da DGS, mas que existiam 3 situações em que esse direito era vedado. Nessas 3 situações também soubemos que foram ultrapassadas essas situações, encaminhando as mulheres que pretendiam exercer esse direito para outros estabelecimentos. Portanto, com alguns constrangimentos, nunca foi vedado esse direito e, por isso, com isso nos congratulamos de que, apesar das nossas preocupações, as respostas que obtivemos das várias entidades é que as situações se foram resolvendo, obviamente, com alguma dificuldade para as mulheres que tiveram que se dirigir a outros estabelecimentos, mas que não lhes foi vedada essa possibilidade e, portanto, de alguma forma ficámos tranquilos com essa situação, mas queremos, obviamente, que a garantia de existência de resposta à interrupção voluntária da gravidez esteja em todos os hospitais, e com cuidados obstétricos, obviamente, e que foi uma proposta, aliás, feita pela Direção-Geral de Saúde, a de incluir na rede de referenciação hospitalar de ginecologia, obstetrícia e neonatologia. Portanto, o que eu queria saber era se mantemos essa preocupação, se vai ser cumprida essa exigência da DGS, portanto, se mantém que exista na rede de referenciação hospitalar de ginecologia, obstetrícia e neonatologia a possibilidade de todas as mulheres poderem realizar a IVG. Isso é uma questão. Outra das questões, já a senhora deputada Isabel Pires já questionou, se é como é que se pode concretizar as questões, mas o Sr. Ministro também já respondeu, de se realizarem IVGs nos centros de saúde. Percebemos que há algumas dificuldades nas consultas prévias. Também sabemos que muitas das consultas prévias são realizadas, mas que não são registadas. Portanto, ficamos aqui com algumas dúvidas, mas no essencial são estas as questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. E muito obrigado pela referência a esse percurso, que foi um percurso muito longo, que conduziu à democratização do acesso à interrupção voluntária de gravidez a pedido da mulher no nosso país. Repito, é um processo historicamente relativamente recente, que já apagou da nossa memória coletiva o que era o flagelo dessa coisa inacreditável, que era o aborto clandestino, que durante décadas martirizou as mulheres portuguesas numa situação de profunda desumanidade e de acentuação das desigualdades em matéria de género que caracterizaram, mais no passado do que no presente, a sociedade portuguesa, mas que exigem um combate continuado sem qualquer distração. E quero, a esse respeito, recordar, nesse referendo que se realizou em 2007, a liderança de uma grande figura da medicina portuguesa, do professor Albino Aroso, que esteve presente já octogenário nesse combate que mobilizou toda a vida dele em defesa da dignidade das mulheres. E sim, a caracterização que a senhora deputada fez do funcionamento geral do sistema parece-me justa, e como me parece justo, vou apontar casos particulares que precisam de ter uma outra resposta. O tema de haver acesso em todos os hospitais públicos é um tema que tem a ver, em alguns casos, com rarefação do número de profissionais, e noutros casos, com o facto de todos os profissionais se terem considerado objetores de consciência, direito inalienável que não pode ser questionado. Isso mesmo nos interpela a novos modelos de organização. E a partir do momento em que a esmagadora maioria dos casos de interrupção voluntária da gravidez pode ser realizada com segurança e com conforto pelo método medicamentoso, já o exprimi, 99% das IVGs realizadas no SNS em 2022 foram por esse método, nós temos condições técnicas para permitir, para resolver o problema numa colaboração virtuosa dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares. Mais um mérito que eu espero que venha a ser assacado à generalização do modelo das unidades locais de saúde em 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no passado dia 18 de outubro, em audição à DGS, a pedido do seu partido, tive a oportunidade de enumerar algumas notícias que apontam para os constrangimentos no acesso à IVG em hospitais do SNS. E no seguimento dessas informações, a responsável pelo Comitê do Aborto Seguro afirmou que o SNS não respeita a lei no acesso ao aborto e que esta situação é do conhecimento da tutela. E essa situação, o Sr. Ministro disse que não sabia, mas que de facto ia fazer um levantamento de todos os casos para que as medidas necessárias fossem implementadas. E esta situação foi também reforçada pelo um estudo da ERSE, que conclui que, de facto, os hospitais violam o acesso à IVG. E veja-se que 20% das IVGs, portanto um quinto, ultrapassou em 2022 o prazo legal entre o pedido da utente e a consulta prévia. E como resposta a todos estes casos, o Sr. Ministro disse que não havia nenhuma razão para que os centros de saúde não pudessem fazer consultas da IVG, como aqui também fez essa referência. E as declarações geraram alguma discordância por parte de médicos, nomeadamente por parte do Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, que afirmou que passar as IVGs para os centros de saúde seria um erro, pois não se tratava apenas de tomar comprimidos. E do Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que afirmou que os médicos de família não tinham formação específica para tomar a decisão sobre qual o método que deve ser optado. E por isso questiono se considera ou não, parecendo-me a mim que pelo que já disse, acho que não, ser grave que o acesso à IVG não está a ser assegurado na sua plenitude em Portugal e de que forma é que pretende solucionar esta situação, sendo que ainda se torna mais grave, tendo em conta que o seu partido governa há 8 anos. E sendo também verdade que, atualmente, passado 16 anos da sua aprovação, a ERSE conclui que 15 hospitais não realizam a IVG e que destes nem sequer 2 asseguram sequer um encaminhamento das mulheres para que tenham uma resposta atentada, quais são as medidas que vai implementar? E também, tendo em conta a audição à DGS que foi feita anteriormente, qual é a sua perspectiva sobre a eliminação do período de ponderação sobre esta realização, tendo em conta que já se trata de um procedimento clínico que é bastante complicado para quem o faz? E também queria fazer-lhe uma última questão, muito tendo em conta aquilo que já aqui referiu, que é: se não acha que as medidas que pretende implementar são mais para tentar resolver um sintoma do SNS do que de facto dar uma melhor resposta a todas estas mulheres? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosina Ribeiro. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosina Ribeiro. Em primeiro lugar, não posso deixar de saudar que a preocupação do Partido Social Democrata com o acesso das mulheres à interrupção voluntária da gravidez. É mesmo um sinal de evolução que eu registro de forma muito positiva, porque recordo a época em que, para consagrar esse direito, tivemos a forte oposição da maioria do grupo parlamentar do seu partido. Portanto, olha, sempre, não se pode dizer que em algumas coisas o mundo não esteja a melhorar. Isto dito, vamos lá ver o que é que diz o tal relatório da ERSE, que a senhora deputada, citou. É que a ERSE até parece criticar em alguns casos a rapidez da resposta. Vou ler. Conclusão. Tempo médio de espera para a consulta prévia inferior ao legalmente estabelecido, de 5 dias, referindo que em alguns casos pode haver situações em que o tempo entre a consulta prévia e a interrupção das gravidez foi igual ou inferior a 3 dias, indício que a ERSE considera de não cumprimento do tempo legal estabelecido. Eu com isto não estou a dizer que não haja casos de resposta para além do tempo, mas estou a dizer que o que a ERSE aponta é até que a resposta foi inferior ao tempo estabelecido. Quanto ao cumprimento dos prazos legais, continuo a citar, foi possível apurar que para o conjunto das IVGs realizadas em 2022, o tempo médio de espera para a consulta prévia foi inferior ao legalmente estabelecido, 5 dias. Está na página 8 do relatório, no sumário executivo. Portanto, eu respondo, senhora deputada, como respondi aos outros deputados que já me colocaram questões antes de si, nós reconhecemos que há casos pontuais de dificuldade de acesso que temos que resolver casuisticamente, como é natural, porque globalmente é inequívoco que o sistema funciona. Isto permite-me desvalorizar os casos que não funcionam de maneira nenhuma. Por isso é que me pareceu que era avisada a possibilidade de nós criarmos alternativas, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. Devo dizer, desse ponto de vista, que não há nenhuma diferença de opinião entre a opinião do Ministro da Saúde e a opinião do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Medicina Geral e Familiar, Dr. Nuno Jacinto. É evidente que isso só pode acontecer em certos locais, por médicos que aceitem fazer essa consulta e estejam interessados e que recebam formação específica para o fazer. É mesmo isso que eu procurei enunciar na minha resposta à Sra. Deputada Isabel Pires, dizendo que um processo deles não pode ser, destes não pode ser nenhum automatismo, tem que ser algo que é feito com todo o rigor técnico, porque naturalmente que isso não faz parte do perfil de formação da generalidade dos médicos, tem que ser a fazer-se, como eu acredito que em algumas zonas pode ser útil fazer-se, tem que ser feito com os devidos cuidados, com normas estabelecidas pela Direção-Geral de Saúde, com um programa formativo a estabelecer e sempre, naturalmente, pelos profissionais que estejam disponíveis, porque, repito, o direito à objeção de consciência é nesta matéria inquestionável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Para usar da palavra, Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Rita Matias. Faça favor, Sra. Deputada. 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os senhores membros do Governo, dizendo aquilo que o Chega tem dito sempre, que é lamentável que o Governo e as entidades de saúde venham mais vezes a este Parlamento falar sobre a eliminação, porque é uma eliminação e não uma interrupção de gravidez. As gravidezes não se interrompem. Uma vez interrompida, não é possível retomar uma gravidez. E, portanto, lamento que o Sr. Ministro seja convocado mais vezes para isto e nunca o tenha visto sentado numa mesa com outras pastas ministeriais a tentar falar sobre demografia, natalidade, tentar incentivar as mulheres e as famílias portuguesas a poderem ser famílias pró-vida e abertas à vida. Mas dizer também que não compreendemos e que este requerimento fica esvaziado na medida em que tivemos aqui a entidade reguladora de saúde a dizer que não houve uma falta de acesso ao aborto em Portugal, e a verdade é que os dados também nos dizem isso. Houve um aumento de 15% dos abortos no último ano e, portanto, nada nos faz crer que de facto alguma mulher tenha ficado impedida de abortar em Portugal. Mas, de facto, o relatório que foi utilizado pelo Bloco de Esquerda para este requerimento diz que 15 das 42 entidades hospitalares do SNS não realizam a IVG. E é preciso perceber que, de facto, há uma ética e uma deontologia médica que são contra o aborto a pedido, e desde logo percebe-se porquê. É porque o aborto envolve a morte de um bebê em desenvolvimento, pode ter efeitos adversos sobre a mulher, incluindo complicações físicas e psicológicas. Há riscos também de infertilidade. Há quem, como médico, acredite e saiba cientificamente que a vida começa na concepção, e por isto também há quem defenda a adoção como alternativa, e é sempre preferível porque, acima de tudo, a adoção não mata ninguém, traz mais felicidade, e há sempre casais à espera de poder contribuir e dar colo e abrigo a novas vidas. Bem. E por isto gostava de dizer que registei o tom misericordioso do Sr. Ministro e do Partido Socialista para com as mulheres, mas este tom recorrente acaba por ser um tom falacioso, que costumam basear-se de facto nas mulheres que veem os seus bebés com malformação de feto, ou que a sua gravidez resulta, por exemplo, de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, mas a verdade é que estas situações, todas somadas, não chegam nem a 5% das gravidezes que são eliminadas em Portugal. A maioria das gravidezes, 96%, são de facto por opção da mulher. Mas sabe, a hipocrisia deste tom misericordioso é porque o Grupo Parlamentar do Chega aqui tem trazido dados dramáticos e a misericórdia do Partido Socialista não se tem visto. Sabia que uma mãe grávida, sozinha, tem 6 vezes mais probabilidade de abortar? Isto é algo que o Sr. Ministro da Saúde pode responder com políticas públicas. Sabia que as mães grávidas estrangeiras são 2 vezes mais vulneráveis ao aborto? Isto era algo que o Sr. Ministro poderia responder com políticas públicas. Sabia que os terceiros filhos e os seguintes têm 2 vezes mais probabilidades de ser abortados em Portugal? É porque, de facto, as famílias pobres em Portugal olham para o aborto como única solução, porque não conseguem colocar mais pão na mesa. E isto é algo que o Sr. Ministro, enquanto governante, e o Partido Socialista tinham responsabilidade de fazer mais e melhor. E, portanto, o tom misericordioso fica-vos mal, porque não é coerente. Se fosse coerente, ficariam preocupados, de facto, com estas mães que têm passar por um procedimento horrível que é um aborto, que traz complicações, que traz danos e às vezes até lesões para a vida, e tentariam evitar estas situações. E a verdade é que os números crescem ano após ano e esta preocupação não é só do Chega. Esteve aqui a entidade reguladora da saúde que disse que nunca houve tanta contracepção, nunca houve tanto acesso à educação sexual e que não se compreende como é que os números continuam a aumentar. Se calhar é tempo de nos sentarmos e pensarmos, temos que rever as nossas políticas públicas, porque aquilo que os senhores diziam era que o aborto seria raro, seguro e legal. E aquilo que nós vemos é que não é. Não é legal na medida em que continuam a acontecer procedimentos na clandestinidade ilegais. Não é seguro porque continuam a morrer mulheres, continuam a haver mulheres com complicações e infelizmente nós já nem temos estes dados, porque a Direção-Geral de Saúde aqui veio afirmar que compilam esses dados em papel. Em papel, na era da digitalização. Há digitalização para tudo, mas não conseguimos saber quais são as complicações que advêm para uma mulher fruto deste procedimento médico de morte. E também não é seguro porque há sempre uma vida que sai lesada, nomeadamente a vida do bebé que fica por nascer. E por isto são falácias atrás de falácias. Gostava só de concluir dizendo que é incompreensível como é que os dados vão sendo atualizados. Saem os dados do aborto num ano e depois, 2, 3, 4, 5 anos depois, vêm atualizar com diferenças entre de 400, 500, 2000. Houve uma diferença nos dados de 2021 de 2000 abortos e não se compreende, afinal, não há qualquer tipo de seriedade. Aquilo que nós percebemos é que há uma banalização desta prática de morte. E, acima de tudo, que o Sr. Ministro e o Governo Socialista não estão comprometidos com a vida, não estão comprometidos com as mulheres portuguesas e o tom misericordioso que têm é um tom de hipocrisia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Vou usar da palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana... Desculpe.
Eu não me importo.
Faça o favor, Sr. Ministro da Saúde. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Matias... Eu devo dizer-lhe que a nós nos separa mesmo uma diferença de concepção do mundo e não tem mal nenhum, porque eu respeito a sua concepção do mundo, não discordo dela, mas respeito. Mas mesmo assim, como estou hoje em veia otimista, ainda quero, ainda assim, acentuar uma evolução. Porque se eu percebi das suas palavras, a Sra. Deputada foi um bocadinho ambígua nessa matéria, mas a Sra. Deputada está de acordo com a existência do direito à interrupção voluntária da gravidez nos casos de ataque, nos casos de gravidez resultante de violação, de malformação fetal, e percebi que estava de acordo. Olha, é mesmo uma evolução. Porque quando em 1982, nesta Câmara, a então deputada do Partido Comunista Português, que depois também foi deputada do PSD, Zita Seabra, suscitou pela primeira vez na Câmara esse assunto, uma grande parte da ala direita da Câmara votou contra a consagração do direito à interrupção voluntária da gravidez, mesmo nos casos de violação, de malformação e de risco para a vida da mãe. Portanto, enfim, o mundo sempre se move, do meu ponto de vista, mais lentamente do que seria desejável, mas ainda assim vejo uma evolução. E, portanto, verifico que há, pelo menos aparentemente, unanimidade, que nesses casos não se pode questionar o acesso à IVG, e já assisti hoje aqui uma evolução muito significativa do PSD, mesmo para os casos por opção da mulher, portanto, tudo somado, a consagração dos direitos das mulheres nessa matéria parece estar a ganhar peso na sociedade portuguesa, que esta Assembleia representa, e eu fico satisfeito com esse facto. Mas devo dizer, Sr. Deputado, só para vermos os números, que ao contrário do que as pessoas que combatiam a despenalização da IVG por opção da mulher diziam, não se verificou em Portugal nenhum aumento da prática da interrupção voluntária da gravidez. Todas as estimativas apontavam para mais de 20 mil casos por ano. Nós nunca atingimos esse número de 20 mil casos por ano e os números vieram a reduzir-se consistentemente ano após ano, até que se, é verdade que entre 2021 e 22, como aconteceu em todos os países da Europa, houve um aumento de cerca de 15%. Os números vieram sempre a reduzir-se até aí, e estamos à procura, em Portugal e na Europa, da explicação de porque é que isso aconteceu, porque há um número muito importante que eu já aqui repeti hoje e que a Direção-Geral de Saúde aqui trouxe, a Entidade Reguladora da Saúde, é que 93% das mulheres que recorrem à IVG por opção própria são depois também por opção própria encaminhadas para a consulta de planeamento familiar e passam a fazer contracepção, sendo que a esmagadora maioria dos casos de recurso à IVG é a primeira vez que a mulher o faz, o que significa que não há substituição da contracepção pelo recurso à IVG, como alguns poderiam supor que vinha a acontecer. E há uma coisa, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada também disse, e eu não tenho registro disso, antes pelo contrário, é que não há nenhum registro deste que foi despenalizada o acesso à IVG por opção da mulher, não há nenhum registro de fatalidades ocorridas com aquilo que se chamava o aborto clandestino, que antes vitimava todos os anos centenas de mulheres. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Agora sim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós, os partidos, quando trazem temas aqui para debate, não significa que não reconheçam tudo aquilo que foi feito para trás e pelo SNS. Não significa que não se tenha atingido determinados indicadores, não significa que o SNS não tenha sido uma grande conquista, não significa nada disto. E já na audição passada, mas como nesta, o que nós estamos a reagir é a alertas que são feitos e nós reagimos com base nesses alertas para que, de facto, as situações não se agravem. Portanto, não significa que não haja um reconhecimento de tudo aquilo que está para trás. E neste caso específico, há de facto algo que melhorou muito, que eram mulheres que morriam porque tentavam fazer abortos clandestinos e morriam nessas situações. E obviamente isto é o ponto principal que esta lei veio trazer, que já não temos mulheres a morrer por este tipo de situações. De qualquer das formas, estas audições começaram a ser feitas em abril, antes deste último relatório. Estas últimas audições já vêm no seguimento do relatório da ERSI, pelo menos tiveram este, e isto é um exemplo disto que nós estamos a dizer, ou seja, nós alertámos em abril, entretanto a ERSI concluiu o seu relatório, deu-nos aqui um conjunto de indicadores atualizados e estamos então a reagir sobre esses indicadores. Portanto, de uma forma geral, aquilo que ouvimos da parte da entidade reguladora e da DGS é que, de uma forma global, a lei está a ser cumprida, portanto temos uma mediana de 7,4 semanas no tempo de gestação, de quando são feitas as interrupções voluntárias da gravidez. O tempo para a consulta prévia, aqui o Sr. Ministro citou que era dos dois dias, mas que não falou, foi no dia, no, nas regiões centro, que o tempo é superior a 5 dias, e no Algarve, que já está próximo dos 5 dias. Mas, de qualquer das formas, também sabemos, obviamente, que isto está relacionado com todas as questões dos profissionais de saúde, das consultas, portanto, mas o que a Entidade Reguladora da Saúde e a DGS nos disseram é que, de uma forma geral, a avaliação é positiva e que não existem problemas de acesso globais. Pode ser, mas a verdade é que basta um caso para nós termos uma lei que não está a ser cumprida. E a verdade, ainda que não seja claro o motivo, existem quase 10% de mulheres que não conseguiram realizar a sua interrupção voluntária da gravidez por incumprimento do tempo máximo. Claro que aqui não é claro, e eu vou já deixar claro, que não é claro qual é o motivo, se é por uma falha de tempos de consulta, se é simplesmente porque na altura em que eventualmente que a gravidez foi descoberta, que já estava numa fase mais avançada, portanto não é esse o ponto. O ponto é que temos que, de facto, atuar sobre problemas de acesso e basta um para existir uma lei que não está a ser cumprida. Portanto, o que estas audições nos trouxeram foi um maior conhecimento do tema e aqui faz com que eu volte a reforçar algumas perguntas que o Sr. Ministro ainda não foi totalmente claro, que é, nos casos, e são levantados no relatório, nos casos em que, e garantindo-se, obviamente, todos os direitos de objeção de consciência por parte dos médicos, nem sequer está em causa, nos casos em que existe um centro hospitalar, em que a maioria ou que não, qual é a alternativa? Ou seja, como é que isto está a ser, o que é que já está a ser resolvido neste ponto? Depois, relativamente aos centros de saúde, não é só a questão dos centros de saúde realizarem consulta prévia, ok? Que ficou aqui um bocadinho confuso. É dos centros de saúde fazerem todo o procedimento, portanto, se já percebi que à partida, obviamente, estando garantidas todas as condições de segurança, já me parece, a DGS também estava de acordo, e é esta a sua resposta, que é, e é isto que eu queria confirmar. Portanto, da parte do Ministério da Saúde, existe essa abertura, desde que garantidas todas as condições para que isto aconteça. Depois, também não foi totalmente claro relativamente aqui ao período de reflexão, já foi aqui citado que a Organização Mundial de Saúde, as recomendações da Organização Mundial de Saúde não veem a necessidade do período de reflexão, também respeitando os princípios da liberdade individual que a nós nos são bastante caros, mas a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que, ou diz que este período de reflexão pode ser abolido. Gostava de perceber da parte do Ministério da Saúde qual é esta abertura. Relativamente à questão da datação da ecografia por parte de dois médicos, também se pode haver aqui algum tipo de abertura para isto ser alterado. Para terminar, a DGS na audição que fez reforçou ou terminou a reforçar a necessidade das escolas falarem destes temas, de uma maior sensibilização da população. Portanto, tem uma certa graça quando ouvimos aqui alguns partidos a defenderem determinadas coisas, mas depois sou contra aulas de cidadania nas escolas que podem vir a explicar este tipo de situações.
Muito obrigado.
Portanto, o que eu gostava só é se relativamente às consultas de planeamento familiar, sabemos que com todas as dificuldades dos cuidados de saúde primários relativamente aos médicos de família, mas qual é o que é que está a ser feito neste esforço para garantirmos que, de facto, esta escolha seja uma verdadeira escolha. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde, faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, pela forma muito exaustiva e tecnicamente muito bem sustentada como colocou este conjunto de questões. E é mesmo isso, nós estamos, digamos, o tema é o que é que acontece em vários centros hospitalares. Há centros hospitalares ou que têm poucos profissionais, e noutros mesmo em que o número não é tão reduzido, todos são objetores de consciência e eu repito, isso do meu ponto de vista é uma barreira que eu não estou disponível para ajudar a transpor. Da mesma forma que as mulheres têm direito inalienável ao acesso à interrupção voluntária da vida por opção própria, os profissionais de saúde têm direito, quando é o caso, a manifestarem a sua objeção de consciência a participarem desse procedimento, porque eu reconheço que estamos a tratar de uma matéria no qual as minhas convicções não têm o direito de se sobrepor às convicções dos outros desse ponto de vista e acho que, aliás, é um tema ultrapassado desse ponto de vista na sociedade portuguesa e bem ultrapassado, é um tema no qual nós desenvolvemos tolerância àquilo que é a liberdade individual de cada um que tem que ser respeitada em função do respeito pela dignidade das mulheres e pela proteção da saúde pública. A ideia nos centros de saúde é mesmo essa, é que seja possível realizar. Aliás, vamos ver, isso, repito, não é inovador. Há uma dúzia de anos atrás, isso existia no Centro de Saúde de Amarante. Havia uma consulta e um profissional que fazia o procedimento, a consulta de orientação, enfim, orientava para a datação e resolvia o problema da medicação e depois da verificação de que tudo tinha corrido bem. Isso tem a sua complexidade técnica, mas é uma complexidade técnica que não é intransponível. Talvez até nem seja difícil de transpor. Como tudo, há alguma resistência inicial e é preciso preparar para que o processo corra bem, precisamente para evitar que alguma estranheza possa comprometer a fluidez de um processo que todos desejamos que decorra com tranquilidade e, portanto, tem que ser organizado com todo o cuidado. Eu repito, acho que o contexto das OLS é um bom contexto para na interface entre os hospitais e os centros de saúde haver uma complementaridade que permita dar resposta em tempo útil às mulheres. E dessa nossa reflexão também faz parte da reflexão sobre as questões jurídicas e legais e os prazos que podem rodear todo este assunto. Estamos a trabalhar tecnicamente para perceber se há utilidade em modificar algumas das regras que neste momento estão em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, desculpe. Peço desculpa, Sr. Presidente. Estava a fazer sinal, mas acredito que não tenha visto.
Desculpa.
Gostava de solicitar uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de solicitar à mesa que pudesse distribuir à Câmara, mas em particular ao Sr. Ministro, três questões. A primeira, o relatório da Federação Portuguesa pela Vida, que dá conta de que 30% dos abortos são repetições. A segunda são as declarações do ex-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que fala sobre a banalização de abortos e a falta de contracepção por parte das mulheres que repetem, às vezes até no mesmo ano, abortos. E a terceira, dar conta de uma notícia do falecimento de Didia Coceiro, que realizava um aborto no Hospital de Cascais, o que mostra que o Sr. Ministro não está no conhecimento de todos os dados, porque disse que nunca ninguém morreu em Portugal desde a legalização do aborto por esta prática médica. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para usar da palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro já respondeu exaustivamente a esta questão. Aliás, mas também digo-lhe que estou com uma sensação de déjà vu, que ainda em fevereiro tivemos a discutir, na altura, no Auditório Almeida Santos, esta questão. O Sr. Ministro disse quase as mesmas frases, ou seja, que reconhece que há problemas pontuais. Entretanto, chegámos a setembro, estes requerimentos reportam a setembro, aliás o PCP também tem entrado num requerimento sobre a mesma matéria, no entanto foi rejeitado pelo grupo parlamentar do PS, mas preocupado também com esta matéria da interrupção voluntária da gravidez, naturalmente que o relatório da ERSE é preocupante em algumas questões e eu, tendo já o Sr. Ministro abordado grande parte das questões que vou colocar, ainda assim quero colocar para melhor objetivar o que tenho aqui. O relatório traz preocupações, nomeadamente de 3 ou 4 números, 15 hospitais não garantem o acesso à interrupção voluntária da gravidez. Prazos também desrespeitados em 20% dos pedidos. E em 2022 ocorreram 15.616 interrupções voluntárias da gravidez, 1.366 não houve interrupção voluntária da gravidez por ultrapassado o prazo legal. Ora, há aqui questões que nos levam à reflexão. Desde logo em termos políticos, em termos de decisores políticos, mas também é importante que se tenha em consideração que são os decisores técnicos, nomeadamente o envolvimento da Direção-Geral da Saúde em tudo isto e em soluções que podem ser encontradas. É evidente que estamos preocupados com a garantia de meios, recursos humanos, e isso é uma evidência, mas, de qualquer das formas, a questão dos cuidados de saúde primários ser uma solução, nós sabemos que são poucos os centros de saúde que têm aqui essa capacidade, tendo em consideração até a dificuldade que têm para responder àquilo que é os cuidados planeados que devem ter. Isto é sempre uma situação que não está planeada. De qualquer das formas, um dos dados que vem neste relatório é o encaminhamento por parte dos cuidados de saúde primários, que são essencialmente para o privado. Os cuidados de saúde primários encaminham essencialmente para o privado. E daqui resulta um outro problema, tem a ver precisamente que o procedimento medicamentoso é o recurso menos utilizado pelos privados. 4,7% das intervenções no privado são medicamentosas, 95,3% são cirúrgicas. Enquanto já falámos aqui disto, enquanto que no público é precisamente o inverso, ou muito mais do que o inverso, ou seja, o tratamento medicamentoso, 98,9%, apenas 1,1% no cirúrgico. Ora, isto leva-nos a questionar se não temos aqui uma dificuldade, porque neste momento estamos a perder terreno novamente para o privado, ou seja, 68% das intervenções voluntárias da gravidez são feitas no público, 32% já são feitas no privado e com tendência para aumentar. E daqui vou questionar sobre a simplificação do processo. De facto, o Sr. Ministro já falou desta simplificação, nomeadamente em relação a três aspectos. Naturalmente, quando falo da simplificação do processo, é garantindo o reforço do direito, dos direitos reprodutivos da mulher. É sempre nessa perspectiva e também assente naquilo que é a segurança clínica e a qualidade dos cuidados são assegurados. Portanto, a obrigatoriedade da consulta presencial física. Esta consulta também é ou não, ou está ou não a ser feita e equacionada, tem que se garantir essa obrigatoriedade ou podemos recorrer a outras formas de consulta. Depois, o período de reflexão de 3 dias, naturalmente que este período, segundo o Subdiretor-Geral da Saúde, é um período que pode ser eliminado e a datação ecográfica por 2 médicos. Eu compreendo que o Sr. Ministro me poderá dar uma resposta, para terminar, me poderá dar uma resposta, que são questões muito técnicas, é verdade que são questões muito técnicas, respeitamos isso e devemos respeitá-lo, devemos ouvi-los, mas que passos é que o Governo está a dar para que, nomeadamente a Direção-Geral da Saúde, já tenha feito ou iniciado um trabalho. Sr. Ministro, se me responder com a criação de mais um grupo de trabalho, fico preocupado. Acho que devemos ter condições e a Direção-Geral da Saúde tem condições para poder trabalhar sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, Sr. Ministro da Saúde, faça favor. Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Dias. As situações há duas situações que o Sr. Deputado referiu que merecem atenção, mas que têm explicação. Primeira questão, a questão de haver hospitais que não garantem, mas o facto de não garantirem não quer dizer que não façam a adequada referenciação. E vamos a ver, isso não veda o direito de acesso, pode torná-lo um pouco menos cómodo, enfim, dependendo das zonas geográficas onde sejam implantados, mas essa é a mesma combinação possível entre o respeito pelo direito à objeção de consciência dos profissionais e o respeito pelo direito de acesso das mulheres, e nós temos que fazer essa combinação num ponto de equilíbrio que tem que ser alcançado. O segundo aspecto é a ultrapassagem do tempo, é que esse assunto merece uma análise mais detalhada. Os dados do relatório que referiu parecem apontar que, na grande maioria dos casos, ele ocorreu não por causa de demoras do tempo no processo, mas de atraso no momento em que a mulher chegou aos serviços. Isto tem que ser trabalhado nomeadamente no que diz respeito à literacia, à educação sexual e reprodutiva, enfim, todos esses aspectos têm que ser considerados neste global. O facto de nós estamos a dedicar atenção a isto é mesmo o facto de haver estes documentos todos que permitiram aos seus deputados fazerem as análises que aqui referenciaram. É mesmo a demonstração que nós estamos a fazer o nosso trabalho. Entidade Reguladora de Saúde, Inspeção Geral das Atividades em Saúde, Direção Geral de Saúde, a produzir documentação, a analisar, a perceber qual é o estado da arte na resposta a este direito e quais são as medidas que podemos tomar para resolver os problemas que temos e para facilitar a vida das mulheres respeitando a sua dignidade. Eu julgo que nos próximos tempos haverá propostas concretas nessa matéria, como o Sr. Deputado e muito bem acentuou, que merecem uma decisão política, mas têm que ter uma muitíssimo sólida sustentação técnica. Seria um grave erro que nós atropelássemos a sustentação técnica em nome de uma aceleração exagerada do processo. Também, enfim, temos que o tratar nos seus devidos termos. Por último, eu aproveitarei uns segundos para responder à intervenção sob forma de interpelação à mesa da senhora deputada Rita Matias, para dizer que há uma coisa de que eu tenho absoluta certeza. É que a ter ocorrido o caso que descreveu no Hospital de Cascais, eu tenho absoluta certeza que no Hospital de Cascais não estava em curso um processo de aborto clandestino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Damos assim por concluída esta audição e vamos fazer um curtíssimo intervalo de 3 minutos. É o último intervalo. Se quiserem prescindir do.